Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira e nós estamos no capítulo 6 do livro Perturbações Espirituais e agora estudando ainda os transtornos obsessivos compulsivos. E ela vai dizer o seguinte: a psicoterapia cognitiva comportamental, bem conduzida em relação a esses enfermos, ameniza ou produz a cura dos efeitos danosos e mórbidos. No entanto, a terapêutica bioenergética, que é o passe, né, por alcançar os fulcros espirituais de onde se exteriorizam os campos vibratórios, interrompe a emissão da energia enfermiça, afastando os agentes que, necessariamente atendidos, orientados e confortados moralmente, termina por abandonar os propósitos malsãos em que se permanecem e libertam seus inimigos, entregando-os à consciência cósmica. Veja bem, a obsessão, ela tem um limite. E o limite da obsessão é o entendimento nosso com o nosso obsessor. No momento em que eu faço com o obsessor aquela proposta de nos evangelizarmos juntos, acaba a obsessão. Porque o obsessor também é filho de Deus. Ele também precisa progredir, ele também está sofrendo. Você pensa que o obsessor não sofre? Claro que sofre. Naquela ânsia de vingança, ele entra num estado mórbido de consciência que, olha, é muito triste. Isso vai causando transtornos no perispírito deles e eles sofrem muito com isso. Eu tenho participado de muitas reuniões mediúnicas ao longo da minha vida e eu vejo como esses obsessores sofrem. E tem hora que você fala assim: quem está obsidiando quem? Será que não é encarnado que não liberta o obsessor? Às vezes o encarnado não liberta o obsessor, porque o obsessor traz para ele aquela força para ele realizar o erro, o mal. Olha que coisa interessante que é isso. Cada dia mais que nós estudamos doutrina espírita, mais a gente entende da nossa necessidade de modificar, de mudar padrões. Quantas vezes a gente estuda doutrina espírita e vai para casa sem entender absolutamente nada? Mas eu digo a vocês, meus amigos e minhas amigas, olha, eu estava falando isso um dia desses. Vamos parar com esse negócio de idolatrar expositor ou expositora. Vamos parar com isso. Vamos entender o que eles estão falando. Se eu ficar idolatrando, eu não vou entender nada do que ele fala, que eu fico embevecido com a fala da pessoa, mas não entendo o que ele está falando. Então, a idolatria é isso. Chegou uma mulher uma vez para Jesus, e ajoelhou no pé dele, beijou aquela coisa toda, e falou: olha, eu não quero isto, eu quero trabalhadores. Eu não quero bajuladores do meu lado. Então, tem muitas pessoas que põe a mente, descansa a consciência na idolatria. Ah, fulano vai falar. Você viu o vídeo de fulana ou de fulano? Que coisa magnífica! Aí você pergunta: mas o que é que ele falou? Olha, eu não entendi, mas que é magnífico é. Ah, gente, já passamos dessa fase. Esses oradores e oradoras aí famosos, eu tenho certeza que eles querem passar a mensagem. E a gente quer só pegar a imagem deles. Sabe? Vamos pensar seriamente sobre isso. Vamos conversar seriamente nos centros espíritas, nas nossas famílias. Vamos nos orientar devidamente como agir com as informações que chegam até nós, não é? Evidentemente, o contributo de alguns barbitúricos e fármacos diversos sobre cuidadosa orientação psiquiátrica, portadores de inibidores de reabsorção de serotonina torna-se inestimável significado para o reequilíbrio do paciente. Ela está dizendo o seguinte: que às vezes você tem que tomar esses barbicures, que são esses remédios aí, calmantes, tranquilizantes ou não, né? Então, entre mentes, a educação, o trabalho junto ao enfermo, auxiliando na mudança de atitudes perante a vida, de comportamento mental, dos sentimentos rancorosos e agressivos em relação ao seu próximo, para o qual não raro transferem o perigo de trazer contaminação, resulta em valiosa psicoterapia para o reequilíbrio do self e lento posterior, mas seguro bem-estar. É isso. O nosso bem-estar acima de tudo. Então veja como é que esse item aqui desse capítulo é importante para nós. Isso fala diretamente para todos nós. Como é que eu levanto? Como é que é a minha casa de manhã? Como é que é a organização psicológica da minha casa? A gente levanta bem, está todo mundo feliz, está todo mundo pronto para mais um dia de trabalho? Quando a gente acorda, a gente faz um planejamento do dia. Hoje acorda gritando, chamando, fazendo aquela confusão, sabe? Porque a criança faz algazarra mesmo, isso é natural da criança. Ela levanta, ela grita, ela chora, ela fala, reclama, mas ela não sabe o que ela está fazendo. Agora o pai e a mãe sabem. Aí a criança reclama, o pai briga com a criança. A mãe briga com o pai porque brigou com a criança. Olha o clima que você já arrumou dentro de casa, antes de sair de casa. E daqui essas crianças vão para conviver com outras crianças que também provavelmente levaram todos esses problemas de casa para lá. Então fica esse transtorno todo. E como é que a gente quer que uma criança seja equilibrada nesse conjunto de ações? Então a criança, ela é muito sozinha para tudo isso. Então ela começa a fazer bobagens. Começa a fazer aquilo que os nossos pré-adolescentes e adolescentes estão fazendo, falando palavrões, mas coisas tão tristes de ouvir, e acham que estão no topo da moda. E falam cada palavra, minha gente, que eu não tenho coragem de repetir. A gente ouve isso muito, que eu vivo em porta de colégio, por causa do meu filho, que ainda vou com ele lá no colégio. Então eu fico ouvindo aquelas conversas ali de galo, crianças ainda. Sabe, principalmente meninas, meu Deus, como elas estão, sabe, abusando da infelicidade da fala deteriorada. Com certeza elas escutam isso em casa. Ou em casa, ou nos vizinhos, ou nos tios, nas tias, nos primos. E a gente não está reciclando isso. Quando fala uma coisa, a gente até acha graça, né? Não, é preciso tomar cuidado, minha gente, porque o tempo está acabando. Nossa. Segundo Emmanuel, mais 40 anos e acabou essa fase. Esse ciclo acaba em 40 anos. E essas crianças de hoje provavelmente estarão aqui daqui a 40 anos. Como é que elas vão ter? Como é que elas vão conviver daqui a 40 anos? O que é que elas vão passar para os filhos delas? Tá vendo? Então não basta você falar assim: ah, na minha casa tem um retrato do meu avô, da minha avó. Nossa. Esses retratos engraçados, né? Eles retratam um tempo que não existem mais, mas está lá. Então eu quero saber quem foi meu avô, quem foi minha avó, quem foi meu pai, quem foi minha mãe. Como diz Bezerra de Menezes, a maior herança que um pai ou uma mãe já pode deixar para o seu filho é o bom caráter. Será que eu estou pensando nisso, né? Ideal, portanto, que sejam tomadas providências para que as referidas terapêuticas psicológica, espiritual e psiquiátrica sejam utilizadas a fim de facultar ao paciente a sua recuperação. É claro que isso aí é no estado já mais avançado. Eu não consegui resolver aqui dentro de casa, minha casa não oferece essa condição espiritual, então vamos buscar o psiquiatra, vamos buscar o psicólogo. Mas quem sabe eu posso resolver isso dentro de casa mesmo? Quem sabe? Não é porque se lá eu for tomar aqueles remédios lá, que eles receitam, né, aquelas ritalinas da vida, eu posso estar inibindo o meu filho, a minha filha. Então vamos pensar, antes de levar no psicólogo, será que você realmente precisa disso? Ou se, quem sabe, um toque a mais de carinho, de afeto, já não resolveria a situação, né? Na economia moral de todo ser, encontram-se os seus atos próximos ou transatos, programando a sua existência, estabelecendo o processo de liberdade ou de encarceramento, asas para lá-lo ou grilhões para retê-lo no piso das paixões dissolventes. Isso é fantástico. Eu vou até repetir, olha. Estabelecendo o processo de liberdade ou de encarceramento, eu dou para ele asas para alá-lo, para ele voar, ou grilhões para retê-lo no piso das paixões dissolventes. Isso aqui é para a gente analisar bastante, né? O que que eu estou dando para o meu filho? O que eu estou dando para minha filha? O que que eu estou dando para minha prole? Asas ou grilhões? Grilhões é algema, né? São correntes pesadas que chungem a pessoa no solo. O que que eu estou fazendo? O que que eu estou participando? O que que eu estou orientando? Qual é o meu status espiritual para eu poder fixar na mente deles algo de importante, de positivo ou de negativo. Primeira coisa, a evangelização da criança. A evangelização, independente de religião, ela tem que ser evangelizada, deve ser evangelizada. E rápido, muito rápido, até no bebê já. E aí, depois que ela chega numa determinada idade, aí você dá a ela liberdade. E agora, você aprendeu tanta coisa, você viveu tantos momentos interessantes, o que que você gostaria de fazer agora? Então, vamos ver o que que ela fala. Nós temos que dar o direito a esses espíritos de falarem, minha gente. Nós temos que dar o direito. Eu já vi espíritos geniais aí encarnados, nos primeiros momentos da encarnação, aí acontece duas coisas. Perigosíssimo, todas duas. Ou o pai e a mãe pegam essa genialidade para ganhar dinheiro em cima do filho, ou ele pega essa genialidade do filho e entorpece com medicamentos, estava no psicólogo ou no psiquiatra, porque o filho ou a filha são malucos, são loucos. Isso é muito sério, viu? Muito sério. Eu já vi pais e mães aí levarem crianças para televisão para mostrar os poderes, como dizem, os poderes super-humanos dessas crianças. Não deixe desenvolver com calma. Por isso é que eu, às vezes, quando eu pego um boletim do Einstein ou de um desses grandes homens e mulheres do passado, que eles eram péssimos alunos, tiravam notas baixíssimas, isso é recurso da espiritualidade para proteger esses espíritos. E a gente pega um boletim, às vezes, do filho da gente que está com nota baixa, a gente fica brigando com ele, às vezes é uma ajuda que a espiritualidade está dando para a gente não criar monstrinhos dentro de casa. Porque se meu filho, a minha filha só tira notão, claro que eu vou contar para todo mundo. Nossa, meu filho já passou, minha filha já passou. Meu filho só tira 10. Um dia que ele não tira 10, ele chora. Ai, minha gente, vamos parar com isso. Tem um estudo muito sério, esse estudo é muito interessante. Ele diz o seguinte: que todas as crianças que já tiraram notão na escola não foram bem-sucedidas na vida profissional. Vocês sabiam disso? Existe um estudo assim. Então vamos com calma, vamos com muito equilíbrio, entendendo que cada espírito é individual e cada um tem a sua necessidade e traz a sua proposta. Ele tem que ser estudado isoladamente. Nós vamos entrar agora no subitem, parece que é o último do capítulo, que é esquizofrenia. Isso é muito sério, tá? Nos transtornos psicóticos profundos, a esquizofrenia destaca-se aterrorizante, face à alienação que impõe ao paciente, afastando do convívio social e conduzindo à vivência da própria incúria, sem a capacidade de discernimento que se encontra embotada. Então, o que que acontece? A consciência fica totalmente embotada e a pessoa, então, já não participa mais da vida, da maneira como ela deveria participar. Isso é esquizofrenia. Então, toma atitudes muito estranhas, ela não participa, ela fica completamente alienada, falando coisas sem nexos. Aí você entrou num processo bem profundo da doença psicológica, ou da psicopatologia bem profunda, que é a esquizofrenia. Mas toma cuidado, porque tem muita gente aí que está achando de esquizofrênicos médiuns que precisam ser orientados. Vamos tomar cuidado com isso. Não vamos esquecer o lado espiritual das coisas. Eu vejo muitos, eu participei aí durante um tempo, quando ainda existiam essas clínicas psiquiátricas, né, que chamava de hospitais psiquiátricos, eu ia lá dar passe nas pessoas, eu via muito médium ali, precisando de orientação, e a família jogava ele ali naquele ambiente difícil, porque falava que era louco, que era esquizofrênico. No fundo, eram espíritos médiuns que recebiam influências espirituais muito fortes e não sabiam lidar com aquilo. Então, a doutrina espírita é uma mãe para nós, é uma mãe, é um pai, é tudo, porque ela vai orientando isso, ela vai esclarecendo essas coisas para nós. Então, tem o processo de esquizofrenia? Existe, claro que existe. Mas é preciso saber até que ponto isso é esquizofrenia, até que ponto isso é mediunidade sem orientação, né? Denominada por Freud como neurose narcisista e identificada por Kraepelin, que estabeleceu como sintonia frequente a indiferença ou embotamento afetivo. Então, coube a Bauer, que foi um dos trabalhadores lá com Freud, assinalar que o paciente é vítima de uma desagregação do pensamento, que produz uma certa rigidez, com extrema dificuldade de exteriorização dos sentimentos, não sendo, portanto, imune à afetividade. O que é preciso que a gente considerar é que toda doença tem cura. Tem médico que fala assim: essa doença não tem cura. Não, tem cura. Ou aquilo no mundo espiritual vai curar. Em algum momento esse espírito vai curar. Então, o que nós temos que fazer é contribuir para que essa cura já comece a partir das nossas ações positivas. Vamos pensar assim. Vamos começar a modificar certos conceitos e padrões para que a gente possa ser de fato útil à sociedade, útil a todos nós. Eu vou ficando por aqui hoje. Eu agradeço a sua atenção. Se você tiver alguma coisa que você queira falar, nós estamos aqui à disposição. Fique na paz, Senhor Jesus.